Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Daldi e vamos agora iniciar o estudo da famosa Lei de Acesso à Informação, mais conhecida como LAI, né, que é a Lei 12.527 de 2011. Amigos, este é um tema que tem sua importância em provas e, para além desta cobrança nas provas de concurso público, tenha certeza que você se deparará, você irá enfrentar, irá ter que lidar com as regras da LAI quando já estiver, quando tiver já tomado posse no seu cargo, já estiver ocupando ali o seu emprego público, tá legal? Então aqui nós vamos ver os principais aspectos desse marco normativo, desta lei da transparência pública, né, já trazendo alguns exemplos, alguns casos, inclusive, reais aqui para a nossa aula, tá legal? Mas já vá registrando tudo isso na sua mente, né? Tem alguns assuntos que, quando você passa na prova, passa ali no concurso público, muitos assuntos você pode já deletar da sua memória, não é verdade? Este aqui não é um deles, tá legal? Então, atenção redobrada para este tema de especial importância da aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui o estudo da Lei de Acesso à Informação, lei editada lá em 2011, com o número de 12.527. Bem, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, nesta nossa aula de hoje, neste primeiro bloco, estudar algumas noções gerais a respeito da LAI. Legal? Vamos estudar aqui o seu contexto de surgimento. Quando ela surgiu regulamentando quais dispositivos da Constituição. Vamos estudar o alcance desse diploma legal. Bacana? Na sequência, nós já vamos aí sim mergulhar nas regras todas da Lei de Acesso à Informação. Vamos estudar as suas diretrizes. Nós vamos estudar o pedido de acesso à informação. Nós vamos estudar de que modo se dá o recurso em face da negativa de atendimento a um pedido de acesso à informação, legal? Nós vamos estudar o processo de classificação da informação. Quando uma informação deixa de ser pública e ela passa a ter um acesso restrito, legal? Nós vamos ver aqui a informação sigilosa, a informação pessoal e, por fim, estudaremos também as responsabilidades dos agentes públicos e dos órgãos e entidades públicas de um modo geral, em virtude deste trato, deste controle relacionado às informações produzidas ou custodiadas pela administração pública. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, vejam só. Qual foi o contexto de surgimento deste marco normativo da Lei de Transparência Pública? Então, nós já sabemos que existe lá o princípio da publicidade, que nos diz que, como regra geral, a atuação administrativa deve ser transparente. Esta é a regra geral que já existia, que já valia no nosso ordenamento jurídico, mesmo antes da edição da Lei de Acesso à Informação. O princípio da publicidade, princípio expresso no texto constitucional. E o que que aconteceu? Havia e há no texto constitucional alguns dispositivos que trazem regras específicas voltadas à transparência da atuação administrativa. Nesse sentido, olhem só o que diz o artigo 5º, inciso 33. Diz lá que todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, coletivo ou geral, legal? Que serão prestadas no prazo da lei. Nós vamos ver, inclusive, qual é esse prazo que consta da LAI, sob pena, inclusive, de responsabilidade. Estudaremos, com base na regulamentação da LAI, quais são as infrações a que se sujeita um agente público que descumpre prazo, agente público que descumpre as regras da LAI, tá legal? Então, todos têm direito a receber estas informações, exceto ressalvadas aquelas cujo sigilo, olha a exceção aqui, seja imprescindível a quê? Imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do próprio Estado. Legal? Então, aqui no inciso 33, nós já temos tanto a regra geral como as exceções relacionadas a informações que não são acessíveis pelo público em geral. Agora, olhem só. Além desse dispositivo, lá no artigo 37, parágrafo 3º, há uma regra mais nova, mais recente no texto constitucional. Regra esta inserida lá em 98 por meio da emenda constitucional número 19. Legal? Então, o constituinte diz lá que a lei, né, disciplinará as formas de participação do usuário na administração, regulando especialmente. E aí vem o inciso segundo, que é o que nos interessa aqui nessa aula. Legal? Regulando especialmente o quê? O acesso dos usuários, ou seja, dos administrados, a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. É observado lá o disposto no inciso 10 e no inciso 33, que nós acabamos de ler. Não? Adaldi, o que esse inciso 10 aí que o constituinte menciona? Pessoal, o artigo 5º, inciso 10, é aquela proteção à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem. Né? Então, diz lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, enfim. É aqui, né, o constituinte ressalvando que os administrados, em geral, eles terão direito a acessar esses registros administrativos e essas informações públicas, ressalvadas as informações pessoais, que são aquelas que dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, tá legal? E ressalvadas também aquelas situações de sigilo que nós acabamos de ver, segurança da sociedade e a segurança do Estado. Legal? Então, esse é o contexto constitucional de surgimento da LAI. Então, já existiam esses dispositivos. Veio em 2011 a Lei 12.527 regulamentando e tratando de todos esses dispositivos. Então, agora sim, pessoal. Agora sim, vamos adentrar aqui no texto da LAI, né, lá de 2011. E a primeira observação que nós precisamos fazer aqui com vocês é que a LAI, esta Lei de Acesso à Informação, esta Lei da Transparência Pública, ela vale para todo o território nacional. Legal? Ela vale tanto no âmbito federal, no âmbito distrital, estadual e municipal. É uma lei que foi editada lá pelo Congresso Nacional em Brasília, mas é uma lei que alcança, portanto, todos os entes federados. E a partir daí, a gente diz que é uma lei de caráter nacional e não uma lei apenas federal. Legal? Então, primeira observação aí, já anote, é uma lei de caráter nacional. Além disso, a Lei de Acesso à Informação, ela não pretende esgotar o assunto transparência pública. Legal? Porque ela vai nos trazer normas gerais sobre esse assunto. E essas normas gerais trazidas pela LAI, elas podem ser objeto de regulamentação, podem ser objeto de detalhamento por parte de outros entes federativos. Legal? Então surgiu lá a Lei de Acesso à Informação em 2011. Pode muito bem o Estado de Minas editar uma lei, editar outros atos normativos, regulamentando aspectos específicos que constam da LAI. Legal? Então, Lei de Acesso à Informação, norma nacional, ela veicula normas gerais e não normas específicas. Legal? É lógico que nós teremos lá também, lá no texto da LAI, algumas normas específicas. Algumas normas que valerão especificamente para a União. Mas retirando esta parcela de normas específicas que constam lá da LAI, o grosso, né, o grande volume de regras constantes da Lei de Acesso à Informação são normas gerais, né, normas gerais e nacionais válidas para todos os entes. Legal? Essas regras da LAI, amigos, elas valem para o Executivo, valem para o Judiciário, valem para o Legislativo, né, aí incluídos, segundo o texto da LAI, os tribunais de contas, vale para o Ministério Público, Defensoria Pública, tá legal? Então ela vale para todos os poderes, né, seja na esfera federal, estadual, distrital ou municipal. E além disso, pessoal, já que nós vimos que ela tem todo esse amplo alcance, né, vamos já deixar claro aqui que ela vale, olhem só, ela vale tanto para a administração direta, mas as regras da LAI também obrigam a administração indireta. As regras da LAI valem para autarquias, fundações públicas, né, seja de direito público, seja de direito privado, vale para as empresas estatais, tá, empresas públicas, sociedades de economia mista. O texto, o legislador deixou claro que a LAI vale também para aquelas sociedades controladas, aquelas entidades controladas pelo poder público, seja controle direto, seja controle indireto. E vejam só, reparem, a LAE ela vai valer também para alguns particulares. Então, o que vai acontecer? Em algumas situações, alguns particulares também irão se subordinar às regras da LAE. Então, quer dizer, Daldi, quer dizer então que eu, cidadão, posso solicitar para um particular que ele me preste informações no prazo da lei sob pena de responsabilidade? É isso aí, pessoal. Legal? Então, há alguns particulares, nós vamos ver quais são eles, que também devem obediência às regras da LAE. Eles devem tornar transparentes alguns de seus atos. Eles devem responder a pedidos de acesso à informação. Legal? Então, é um alcance realmente amplo, vale para administração direta, administração indireta, entidades controladas pelo poder público, direta ou indiretamente, e alguns particulares. E em relação aos particulares, é aqui que você deve ter mais atenção, é aqui que pode o examinador tentar confundir sua vida na hora da prova. Então, olha só, pessoal, quando a gente fala em particulares que se sujeitam às regras da Lei de Acesso à Informação, temos que nos lembrar lá das entidades privadas sem fins lucrativos. Eu tenho lá uma associação, eu tenho lá uma fundação privada, né? Não uma fundação pública, tá legal? Mas essas entidades privadas que não possuam fins lucrativos e que atendam a esses dois requisitos aqui, elas deverão obediência às regras da LAE. Legal? Então, eu tenho lá uma entidade privada que recebeu recurso público. Recebeu recurso público. Por exemplo, né, vejam só, eu tenho lá uma organização social. Então, tenho ali uma organização social constituída, por exemplo, na forma de uma associação. E essa organização social foi lá e celebrou um contrato de gestão. Um contrato de gestão com o poder público. Legal? Por exemplo, lá com o município 1. Aí, em virtude desse contrato de gestão, esse contrato de gestão é como se fosse aqui um duto de dinheiro, né, que o Ministério Público, o município, ele envia aqui para a organização social, né, a fim de que ela atenda ali a uma série de objetivos, de metas, de resultados previstos lá no contrato de gestão. Então, a partir do momento em que esta entidade privada sem fins lucrativos recebeu recursos públicos, ela passa a dever obediência às regras constantes da LAE. Legal? E agora, pessoal, o segundo requisito, a segunda observação quanto a particulares que devem obediência à LAE é o seguinte. Muita gente pode ser levado a crer que essa organização social, a partir do momento que ela recebe recursos públicos, que toda a sua gestão, que todas as suas atividades passam a estar sujeitas à LAE. E é esse o ponto que pode aparecer na sua prova. Por quê? Olhem só. A transparência envolvendo essas entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos, ela fica restrita a parcela de recursos recebida e a sua destinação. Legal? Restrita a parcela de recursos recebida e a sua destinação. Então, olha só, pessoal, para que fique bem claro este ponto aqui da nossa aula. Olha só, imagine que essa organização social, ela é uma organização social com atuação ali em todo o estado de São Paulo, por exemplo. Legal? Todo o estado de São Paulo. Inclusive, ela está presente, ela tem filiais em vários municípios paulistas. Ela atua lá no município 1, legal? Ela atua junto ao município 2, ela atua lá junto ao município 3, legal? E, inclusive, ela recebe também e atua em colaboração com o poder público estadual. Mas imagine o seguinte, pessoal, imaginem só. Imagine que nessa situação aqui, lá no município 2, essa organização social atua, mas ela não possui nenhum vínculo com o poder público, ela não recebe recursos públicos para atuar lá no município 2. A Daldi, então, ela atua lá no município 2 porque ela é boazinha, porque ela está atuando ali de modo altruísta? É isso aí. Então, ela tem como propósito, por exemplo, né, fomentar ali a pesquisa, o ensino, né, a saúde lá dentro do município 2. Ela não recebe um centavo de recurso público para atuar no município 2. Lá no município 1 ela recebe, sim, ela recebe milhões de reais lá da prefeitura municipal, legal? Então o que vai acontecer? A publicidade, né, o dever, a sujeição às regras da LAI envolvendo essa organização social está restrita à parcela de recursos que ela recebe dos entes públicos e à sua destinação. Então o que vai acontecer? Nas atividades dessa organização social envolvendo aqui o município 2... Vamos supor que ela vai lá e ajuda a cuidar de um hospital, ela ajuda ali um laboratório ali de pesquisa científica, legal? E ela desempenha essas atividades sem recursos públicos. Essas atividades aqui, meus amigos, a organização social não tem o dever de dar transparência a elas, legal? Então, a transparência envolvendo estes particulares, ou seja, as entidades privadas sem fins lucrativos, ocorrerá quando ela receber recursos públicos, mas mesmo nestes casos, a transparência fica restrita à parcela de recursos recebida e à sua destinação. Então, essa é a regrinha que consta lá do artigo 2º da Lei de Acesso à Informação. Bacana? Agora, antes de nós avançarmos, percebam como este pequeno trecho pode aparecer lá na sua prova. Então diz lá, as autarquias estaduais não se submetem ao regime da Lei de Acesso à Informação, e nós acabamos de ver isso aqui, tá errado. Né? Tanto faz se é estadual, federal, municipal, distrital, não é porque é estadual que ela está imune às regras da LAI, legal? E tanto faz se ela faz parte da administração direta ou indireta, como neste caso aqui, ela deve sim obediência às regras da LAI. Bacana? Avançando um pouco mais... Nós vamos caminhar ali pelos vários artigos, pelas dezenas de artigos que constam lá da Lei de Acesso à Informação. Eventualmente, nós vamos trocar a ordem aqui, em que nós estudamos os dispositivos, para melhorar a didática do estudo da Lei de Acesso à Informação. Legal? E agora, nós vamos lá para o artigo 4º, que traz uma série de definições, né? Uma série de balizas, de conceitos, e esses conceitos também caem em prova. Olha só, em primeiro lugar, nós temos lá no artigo 4º da lei de Acesso à Informação, a definição elementar do que seria a informação. E o que nós temos que nos lembrar? Lá na ciência da administração, nós temos lá o assunto que é a gestão do conhecimento. E basicamente nós temos lá um dado, uma informação e um conhecimento. Legal? Segundo lá essa ciência da administração, ela nos diz que informação é o dado que apresenta utilidade. Legal? E é justamente nessa teoria que se fundamentou aqui essa definição da LAI. Informação é o quê? É o dado que podem ser o quê? Dados que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Legal? Então, a informação é justamente isso. É o dado que tem alguma utilidade para, posteriormente, olha só, a transmissão do conhecimento. Dado, informação e conhecimento. Esta informação, amigos, ela vai estar contida em um documento. Não, e é por esse motivo que definiu o legislador documento como sendo que a unidade de registro das informações, qualquer que seja o seu suporte. Né? Eu tenho ali informações registradas em um livro. Eu tenho informações registradas ali em uma ata de reunião, né? Em meio físico. Eu tenho ali... informações registradas em um documento eletrônico. Legal? Então, qualquer que seja o suporte ou formato, documento é onde se registram as informações. Legal? Nós vamos ver, ao decorrer de toda a nossa aula, que o grande, né, o mantra, né, o grande preceito aqui envolvendo a lei de acesso à informação é que a regra geral é que as informações produzidas, as informações que de algum modo são administradas pelo poder público, elas são públicas como regra geral. Mas eu vou admitir que uma parcela destas informações, elas não sejam acessíveis ao público em geral. Eu vou admitir, como exceção, que uma parcela dessas informações, elas sejam, olha só, sejam sigilosas ou ainda elas sejam informações pessoais. Tá legal? São informações em relação às quais eu vou estabelecer uma restrição de acesso. Tá? Uma restrição de acesso a esta informação, seja porque ela é sigilosa, seja porque ela é pessoal. Adaldi, e qual que é a diferença, então, entre a informação sigilosa e a informação pessoal? A sigilosa é aquela que o seu acesso é restrito em razão da segurança da sociedade e da segurança do Estado. É aquilo que nós vimos lá no artigo 5º, inciso 33. Então aqui o legislador está fazendo menção lá ao dispositivo constitucional. Então informação sigilosa é aquela que temporariamente encontra-se, né? Ela é sigilosa apenas durante um tempo e durante esse tempo ela não pode ser acessada pelo público em geral. Ela está submetida a uma restrição de acesso. Legal? Já a informação pessoal é aquela que se relaciona a uma pessoa física, a uma pessoa natural. Legal? E eu vou proteger essa informação, né, para tutelar o quê? A intimidade, para tutelar a vida privada, para tutelar ali o direito da imagem das pessoas de um modo geral. Legal? Seja a sigilosa, seja a pessoal, elas têm o seu acesso restrito. Na sequência, nós temos lá a definição de tratamento da informação, né, que é o conjunto de ações relacionadas ao manuseio da informação. Legal? Na sequência, a lei de acesso à informação nos traz aqui a definição de quatro características da informação. Legal? E é importante que você depois leia esses dispositivos, né, essas definições com calma, mas eu não posso deixar de abordá-las aqui com vocês, né, para ressaltar esses principais pontos e na sequência vamos ver como isso pode aparecer na sua prova. Então olha só, disponibilidade, pessoal. Disponibilidade é aquela informação que pode ser acessada, né, pode ser conhecida, pode ser utilizada pelos indivíduos e equipamentos em geral. Ela encontra-se disponível para utilização. Informação autêntica, autenticidade, é aquela que eu sei quem produziu a informação. Então, diz lá o legislador que autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo. Legal? Ela tem ali uma fonte conhecida, ela é uma informação autêntica. O que mais, pessoal? Nós temos lá a propriedade da informação ser íntegra. Informação íntegra é aquela que não foi modificada. Legal? Então, imagine só, pessoal. Imagine só uma operação da Polícia Federal. Legal? Uma operação da Polícia Federal. E essa tem ali, né, mobilização nacional de agentes, escrivães, delegados, enfim. E a Polícia Federal bate lá na sua casa. Ela pega o seu computador, legal? Ela pega o seu computador e leva seu computador lá para o laboratório de criminalística para fazer uma série de pesquisas, checar, né, que sites você anda entrando, quais documentos você possui lá no seu computador. E o que acontece? Quem garante que após o policial federal ter pego aquela informação, ter pego ali o seu computador, ele não foi lá e ele alterou aquela informação. Legal? Então, ele foi lá e, de algum modo, ele deixou aquela informação, não mais, ele desintegrou aquela informação original. Legal? Então, justamente, a integridade é a propriedade da informação que não foi modificada. Legal? Se aquela informação não foi modificada, eu estou dizendo que ela é íntegra. É uma informação que possui integridade. Na prática, o que acontece? Nessas operações policiais, quando são apreendidos ali, né, informações em meio digital, na prática o que se faz é executar ali um programinha, executar ali um software que ele vai assegurar de algum modo, né, que a informação analisada pela polícia é uma informação íntegra, é a mesma informação que constava lá no local em que ela foi apreendida. Legal? Então, olha só, para a gente encerrar aqui essas definições, existe ainda a propriedade da informação que é primária. E a informação primária é aquela que é coletada diretamente na fonte. Legal? Então, imagine só, né? Imagine só, olha só, eu tenho aqui, né, uma cadeia de transmissão da informação. Eu tenho aqui a fonte geradora, e vários elos aqui até que essa informação chegue aqui no momento de análise dela. Então, a informação primária é aquela em que aquele que vai examinar a informação, ele vai buscar diretamente lá na sua fonte geradora. Legal? Então, a informação primária é essa coletada diretamente na fonte. Além de tudo isso, existe um conceito que ele também é um conceito base da lei de acesso à informação e um conceito que aparece bastante em prova, que é o de transparência ativa. A lei de acesso à informação é a lei da transparência e nós vamos ver que há duas formas de se dar transparência das ações estatais. Existe a transparência ativa, tá legal? E que é aquela que a administração pública, ela proativamente já começa a divulgar. Ninguém pediu a informação, tá legal? Ninguém pediu e a administração pública tem o dever de divulgar aquela informação. Legal? Por outro lado, a transparência passiva é aquela que depende da solicitação de um interessado. Então, existem essas duas formas de se dar transparência. A ativa, então, é aquela que você entra ali no site do órgão e já começa a ver ali as licitações que o órgão fez, os contratos que ele celebrou, né? Você vê ali a execução, as despesas que estão sendo realizadas por aquele órgão. Tudo isso você teve acesso sem ter solicitado, sem ter feito ali um pedido de acesso à informação. Não, em virtude justamente dessa diretriz da transparência ativa. Mas, para alguns outros assuntos, a administração pública pode se valer da chamada transparência passiva. É o seguinte, eu tenho lá as informações, elas estão aqui comigo, ó, bem guardadinhas. Se você quiser, se você me pedir, eu até dou para você. Não, mas elas vão ficar aqui comigo até que chegue aqui para mim um pedido de acesso àquela informação. Legal? Então, essa é a diferença, né, entre transparência ativa, ou seja, administração pública atuando ali proativamente, da transparência passiva, né, aquela que depende de solicitação, depende de pedido de solicitação de acesso à informação. Legal? Então, aqui nós fechamos essas principais definições constantes lá da Lei de Acesso à Informação. E nesse sentido, olhem só como o tema pode aparecer lá na sua prova, pessoal. Diz lá o examinador, né, que a aprovação da... Aqui até faltou um L, da Lei de Acesso à Informação, a LAI, trouxe disposições para garantir à sociedade o acesso à informação pública previsto na Constituição de 88. A LAI estabelece algumas qualidades que devem caracterizar a informação pública. E aí vem aqui o legislador, o examinador, vai perguntar para a gente especificamente sobre a autenticidade. Então, são quatro as qualidades da informação pública. Nós temos lá a disponibilidade, a integridade, a primariedade e a autenticidade. Questiona aqui o examinador especificamente sobre a autenticidade. E lembrando, né, a autenticidade é aquela informação que eu conheço a fonte, ela foi produzida por determinada pessoa. E se nós formos examinar aqui, a letra B é o nosso gabarito. Informação autêntica é aquela que tenha sido produzida, expedida, recebida, modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Legal?
Vamos aproveitar e examinar aqui as outras quatro alternativas. A letra A diz o seguinte: informação que pode ser conhecida, opa, e pode ser utilizada, indivíduos, equipamentos e sistemas autorizados. Pessoal, a informação que pode ser conhecida e utilizada é a informação disponível. Então, aqui a característica lá da disponibilidade aqui na letra A. Legal? A letra C fala informação não modificada. Opa, lembrem-se lá daquela batida da Polícia Federal. Né? Então, aqui eu estou falando da informação que é íntegra. Estou falando da integridade daquela informação. Legal? Então, imagine só, né? Eu tenho ali, imagine que essa é a informação. Se de algum modo, no manuseio daquela informação, eu perdi esse pedacinho aqui. Se de algum modo, no manuseio daquela informação, eu troquei esse pedaço aqui, ó, por uma outra informação, legal? Ela deixou já de ser íntegra, né? Violando aqui esse princípio, essa qualidade da integridade. A letra D, coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, está se referindo aqui à primariedade da informação. E a letra E, elaborada por servidor ou agente devidamente autorizado a partir de fontes identificadas. Aqui sim, pessoal, eu estou falando da autenticidade. Da autenticidade novamente. É agora, então falamos aqui da primariedade, integridade, disponibilidade. Agora, olha só. A letra E, ela acaba dizendo, né, que aquela informação, ela é elaborada por servidor ou agente devidamente autorizado a partir de fontes identificadas. Né? Então, de algum modo, essa letra E acaba se relacionando com a autenticidade, né, já que eu sei quem é o servidor que manuseou aquela informação. Mas vejam só, se nós voltarmos aqui, ó, na definição da autenticidade, né, importa para mim que autêntica é aquela informação que eu sei que ela foi expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, e não necessariamente conhecendo a fonte dela. Legal? Então, esse é o errinho aqui da letra E. Então, ela menciona aqui as fontes identificadas. Então, de algum modo, ele está tentando nos induzir aqui ao erro, tentando gerar algum tipo de confusão entre a autenticidade, né, e a primariedade, que é quando eu vou buscar lá direto na fonte. Legal? Vamos mais, pessoal. Aqui é importante nós destacarmos para vocês todos esses conceitos, mas tanto para a memorização e para a fixação dessas definições, como para o estudo da lei de acesso à informação de modo geral, é importante que você imprima, separe ali um tempinho para você estudar, ler ali o texto da lei seca da lei de acesso à informação. Várias e várias questões de prova, elas versam sobre justamente alguns detalhes ali da literalidade do texto legal. Bacana? Vamos mais, pessoal. Vamos aqui tratar das diretrizes presentes lá na Lei de Acesso à Informação. Então, olha só, pessoal, lá no artigo 3º, que a gente até havia pulado, nós temos as diretrizes, as 5 diretrizes do acesso à informação. Então, olha só, pessoal, vamos tirar aqui o paletó, porque hoje está quente aqui no estúdio. Então, olha só, nas diretrizes da Lei de Acesso à Informação, a primeira delas nós já até comentamos com vocês, a publicidade é a regra geral. Então, como regra geral, os atos e as despesas, os contratos, a atuação administrativa de um modo geral, ela deve ser transparente. Legal? Mas há, sim, algumas hipóteses de sigilo que são em caráter excepcional. Em segundo lugar, nós temos como outra diretriz aí da Lei de Acesso à Informação, que nós já comentamos, a chamada transparência ativa. Então, é diretriz da LAI a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitação. Então, é por esse motivo que você, né, está estudando aí para o órgão A, para a entidade B, você entra ali no site e já consegue ver qual é a quantidade de cargos que lá existem. Eventualmente, você já consegue ver quantos cargos estão vagos, quantos estão preenchidos. Tá legal? Então, uma série de informações, nós vamos ver quais são elas, que os entes públicos têm o dever de divulgar, mesmo sem ninguém a solicitar. Bacana? Então, publicidade é a regra geral, a transparência ativa. Em terceiro lugar, outra diretriz da LAI é a utilização de recursos de TI, de recursos de informática. Legal? Então, a lei foi editada lá em pleno 2011, em que já havia ali um uso intenso de recursos computacionais, da internet, de um modo geral. Então, como diretriz da Lei de Acesso à Informação, é a utilização desses recursos de TI para viabilizar, para dar transparência à atuação administrativa. Legal? O que mais? Em quarto lugar, nós temos aqui o fomento à cultura da transparência, né? Principalmente aqui no âmbito interno dos órgãos e entidades públicas. Então, de algum modo, é preciso fomentar entre os servidores públicos, entre os agentes públicos de um modo geral, justamente essa cultura de transparência. É a cultura que vai além das regras, da literalidade ali das regras previstas na LAI. Então, fomenta a cultura da transparência. E, em quinto lugar, o desenvolvimento do controle social. Aqui já seria um foco externo, né? De que modo a sociedade ela vai utilizar de todas essas informações que eu estou tornando transparente. Então eu vou fomentar, eu órgão público, eu vou fomentar o controle social. Né? Então eu vou fazer aqui uma competição, vamos dizer assim, para que alguns grupos de jovens, alguns grupos ali de estudantes, eles desenvolvam aplicativos estes que vão utilizar os dados que eu estou fornecendo, essas informações que eu estou tornando transparentes. Então, vou ter aqui um aplicativo que vai facilitar o controle social de emenda parlamentar. Eu tenho um aplicativo que vai facilitar o controle social das despesas indenizatórias dos parlamentares. É um aplicativo que vai me dizer qual é o ponto da cidade que mais tem assalto, o ponto da cidade que mais tem estupro. É porque a Polícia Militar, eventualmente, ela acaba divulgando esse tipo de informação. Legal? E surge aí a figura do controle social, né, examinando, processando grandes volumes de informação para justamente estimular com que a sociedade ela exerça o controle da gestão pública. Legal? Então, cinco diretrizes, né, e para questões de múltipla escolha, nós temos aqui um prato cheio. Né, o que faz o examinador na hora da prova? Olha só. O examinador, ele vai lá e pega essas cinco diretrizes aqui e vai fazendo pequenas trocas para que tenhamos uma incorreta ou quatro incorretas. Então, ele diz lá, por exemplo, que é diretriz da LAI a divulgação de informações de interesse público desde que solicitadas. Aí a gente já sabe que está errado. Ele vai dizer lá que, ele vai inverter aqui, né, dizer que a publicidade é exceção, o sigilo é a regra geral. Ou vai dizer que a publicidade é uma regra absoluta, que não admite exceção. Então ele vai fazendo pequenas trocas para que, tentando nos confundir contra as cinco diretrizes do artigo 3º da Lei de Acesso à Informação. Bacana? Pessoal, nós vamos detalhar um pouco mais a chamada transparência ativa. Esta obrigação, este dever de os entes públicos divulgarem informações, mesmo sem ninguém solicitar, ou seja, independentemente de solicitações. Então, olhem só, pessoal. Nós temos, lá no artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, lá nos parágrafos 2º a 4º, uma obrigatoriedade, uma obrigação de que os entes públicos, de um modo geral, eles possuam sites na internet, ou seja, portais oficiais na internet, e por meio desses sites, eles promovam a transparência ativa. Eles divulguem lá uma série de informações sem solicitação. Tá legal? Essa divulgação, ela é obrigatória para quase todos os entes públicos, exceto para os municípios com até 10 mil habitantes. Então, entendeu lá o legislador que 10 mil habitantes era um município muito pequeno, é um município que provavelmente teria dificuldades financeiras de bancar ali um site na internet, de ficar alimentando, atualizando ali aquele site, legal? E por outro lado, o orçamento desse município talvez fosse muito baixo, que o custo desse site, desse portal oficial, talvez não compensasse o controle. Então, ele dispensou municípios de até 10 mil habitantes de divulgarem ativamente por meio de sites, portais oficiais da internet. Tá legal? Olha só, a lei, se por um lado ela dispõe sobre normas gerais, em outros casos nós vamos ver que ela entra em uma série de especificidades. Uma dessas especificidades, desses detalhes em que acabou adentrando o legislador nesse caso, diz respeito aos requisitos de funcionamento desses sites da internet. Então ele chegou a dizer lá que esses portais da transparência ativa devem conter uma ferramenta de pesquisa, ou seja, um campo lá para você digitar ali o nome do servidor, digitar ali o que você quer pesquisar, relatório em formato aberto, ou seja, algo que não seja ali um formato de arquivo proprietário, os dados sejam atualizados, os dados sejam íntegros e autênticos, já estudamos isso aí. Que esses portais atendam ali os requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Tá legal? Então, toda uma minúcia lá detalhada no texto da lei. Mas agora, o que é importante que você saiba sobre esse assunto? Que a transparência ativa deve se dar por meio de sites da internet, exceto para municípios com até 10 mil habitantes. E é importante que você saiba também o que deve conter nesses sites da internet, nesses portais públicos oficiais. Então, olha só, pessoal. Acompanhe aqui comigo essa lista de temas que devem ser tratados, que devem estar contidos ali nesses sites da transparência ativa. Ou seja, o que um ente público deve divulgar independentemente de solicitação. Então ele deve divulgar, no mínimo, as competências, as suas próprias competências. Então você entra lá no site da Anvisa, você entra lá no site, por exemplo, do Ministério da Justiça. Enfim, você entra lá no site da Secretaria de Fazenda do seu estado, da Secretaria de Habitação e do seu município, tá legal? E você vai ver ali as competências ali daqueles órgãos, daquela entidade. Vai ver a estrutura organizacional, normalmente aquele organograma ali, quem é quem. Você vai ver endereços, telefones das unidades, horário de atendimento ao público. Ou seja, tudo isso para que você vá se inteirando de como funciona aquela repartição pública e você possa, de fato, buscar os seus direitos, defender ali os seus interesses perante aquela entidade pública. É necessário que se divulguem também, sem mesmo haver solicitação, repasses, transferências de recursos financeiros, despesas de um modo geral. Então, vou divulgar ali quanto que eu estou gastando para manter aqui, quanto que eu estou gastando aqui de energia elétrica, quanto que custa aqui para mim um determinado contrato de vigilância, por exemplo. Legal? Eu tenho que divulgar os meus procedimentos licitatórios, inclusive editais, resultados. Eu vou divulgar os contratos que eu celebrei, inclusive aqueles contratos que não resultaram de um procedimento licitatório. Tá legal? Dados gerais de acompanhamento de programas, ações, projetos, obras. Então imagine só, eu tenho lá um tribunal, o tribunal está fazendo uma obra de reforma do seu edifício sede, eu tenho que divulgar ali dados daquela obra. Tá legal? E além disso, eu tenho que incluir ali um FAQ, ou seja, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Então eu divulgo essas informações aqui previstas na lei e, além disso, aquilo que a sociedade costuma me perguntar, dadas as minhas atribuições, o que normalmente eu recebo de pergunta, de antemão eu já começo a colocá-las ali nesse rol de informações da transparência ativa. Tá legal? Então, muita atenção aqui, A ideia é que você pesque a lógica dessa transparência ativa e que você realmente memorize quais são esses assuntos que devem ser divulgados independentemente de solicitação. Agora, pessoal, bote um asterisco aí neste tema que é muito importante. Tenho certeza que você já se deparou, provavelmente, com a consulta, você eventualmente já até consultou quanto ganha o servidor público fulano de tal, quanto ganha ali um amigo seu, um parente, quanto ganha a sua sogra. É o seu sogro, enfim. Então, se eles são servidores públicos, eventualmente você, um amigo seu, já fez alguma consulta desse tipo. Por quê, pessoal? O que acontece? Apesar de a Lei de Acesso à Informação não dizer expressamente que a remuneração dos servidores deve constar ali da transparência ativa, ser divulgada independentemente de solicitação, nós vamos ver que há uma série de atos normativos infralegais que assim determinam. E é por esse motivo que é muito comum existirem aí nos sites aí oficiais dos órgãos e entidades públicas a relação de servidores, quanto ganha cada um deles. Né? Então, o que nós temos hoje é a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos. Legal? Olhem só. Sobre esse assunto, importante detalhar que esta não é uma obrigação prevista expressamente na lei de acesso à informação, mas os normativos infralegais, alguns deles acabam trazendo esta determinação aos órgãos públicos. Exemplo disso é o decreto 7724, que regulamenta a lei de acesso à informação no âmbito do Executivo Federal. No âmbito do Executivo Federal. Então, por força desse decreto aqui, que regulamenta a LAI, é a obrigação a divulgação nominal da remuneração dos agentes públicos. Lá no âmbito do Ministério Público, existe também uma regulamentação do CNMP. No âmbito do Judiciário também, âmbito de Tribunal de Contas, tá legal? E a esse respeito, o Supremo, amigos, o Supremo já entendeu que é legítima a divulgação nominal da remuneração dos servidores. Então, esse caso já foi levado à apreciação do Supremo e o Supremo deu o carimbo ali para dizer que pode sim, né? E se houver obrigação nesse sentido, deve o ente público divulgar quanto ganha cada um dos seus servidores. Legal? Essa não seria... A remuneração do servidor público, portanto, não é considerada uma informação pessoal. Uma informação que não seria acessível pelo público em geral. Legal? Por exemplo, o endereço do servidor público é informação pessoal, né? A ficha médica dele é uma informação pessoal, né? Informações essas que não são acessíveis ao público em geral. Já, quanto ele ganha, aí sim entendeu o Supremo que é legítima sim essa divulgação, essa relação nominal da remuneração dos servidores públicos. Tá legal? Agora, pessoal, avançando já um pouco mais, nós vamos lá para o artigo 7º da Lei de Acesso à Informação. Aí, nós estamos a todo momento aqui tratando, né, estudando esse acesso à informação e de modo a tornar objetivo e de modo a tornar bastante claro o que seria este acesso à informação, até onde vai o direito do cidadão a acessar a informação. O artigo 7º vai nos trazer, vai delimitar exatamente o que é esse direito do acesso à informação. Então, olha só, pessoal, nós dividimos aqui em duas telas os assuntos, né, quais são, o que o público em geral deve obter em decorrência do seu direito ao acesso à informação. Então, olha só, o cidadão público em geral tem direito a obter orientação sobre procedimentos que ele deve adotar para acessar informações. Então, de algum modo, o cidadão deve saber, olha, você deseja saber quanto foi pago de diária para determinada autoridade? Então, consulte aqui. Esse é o caminho das pedras para que você acesse essa informação que você deseja. Então, esses procedimentos que devem ser utilizados pelo cidadão para consultar a informação, isso faz parte desse acesso à informação. O que mais? Onde, né? O local onde ele pode obter essa informação. Legal? A própria obtenção da informação em si, né? Seja aquela que consta em documentos, em registros produzidos pela administração pública, seja aquela que consta de documentos ou registros acumulados ou custodiados pelos entes públicos, recolhidos ou não a arquivos públicos. Informação produzida Olha só, esse terceiro quadradinho aqui costuma gerar alguma dúvida. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada que possua algum vínculo específico, algum vínculo especial com a administração pública. E olha só o detalhe que aparece em prova. Mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Legal? Então, mesmo que o vínculo já tenha sido rompido, aquele particular, aquela entidade privada, por exemplo, sem fins lucrativos, ela continua tendo que atender e prestar as informações solicitadas pelo público em geral. Legal? Então, imagine só, né? Lá no início desse bloco, nós demos como exemplo uma organização social que recebe recursos oriundos de contratos de gestão celebrados ali com municípios paulistas. O que vai acontecer? Imagine só que lá no ano de 2025, esse contrato de gestão já foi rescindido. E o que acontece? Mesmo após a rescisão daquele contrato de gestão, aquela organização social continua tendo que prover, disponibilizar e prestar as informações eventualmente solicitadas pelo público em geral. Tá legal? Então, informação produzida, custodiada por pessoa física ou entidade privada, mesmo após o cessamento do vínculo. O que mais? Tem direito à obtenção de informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Nós já vimos isso aqui lá nas definições. O que mais? Direito à obtenção de informação sobre as atividades exercidas pelos órgãos. Então, de algum modo, eu preciso saber, né, quais são as atividades, o que esse órgão tem feito, o que ele deve fazer. Então, vou estudar ali. Deve ser disponibilizado ao público em geral informações quanto à política gerida, desempenhada ali por aquele órgão público, como ele está organizando, quais são os serviços que ele presta ao cidadão. Então, informação pertinente ao patrimônio administrado por aquele órgão, aquela entidade pública, de que modo ele utiliza recursos públicos para desempenho de suas atividades, as licitações, os seus contratos, os programas, projetos, ações dos órgãos públicos em geral e resultados de inspeções, auditorias, prestações ou tomadas de contas. Então, olha só, pessoal, em relação a esse último bloquinho aqui, é preciso que a gente tenha bastante atenção. Por quê? Se eu tenho lá, por exemplo, uma controladoria, se eu tenho lá, por exemplo, um tribunal de contas, o tribunal de contas, ele recebe prestações de contas de outros órgãos públicos, ele analisa aquilo ali. Eventualmente, ele vai lá naquele órgão público e faz uma auditoria, faz uma inspeção. Legal? E por força desse último bloquinho aqui, aquele tribunal de contas, aquela controladoria, estão obrigados a exibir para a sociedade, a dar transparência dos resultados destas inspeções, auditorias, tomadas e prestações de contas. Tá legal? Agora, galera, é importante, né, nós percebermos realmente que é bastante amplo esse direito de acesso à informação, mas ele não é absoluto. E, logo, aqui no artigo 7º, nós temos uma ressalva. Nós temos aqui, neste artigo 7º, o legislador já começa a nos dar algumas informações que não são acessíveis ao público em geral. Legal? Então, diz lá no artigo 7º, parágrafo 1º, que o direito à informação direito acesso à informação, não compreende informações sobre projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, cujo sigilo seja, de novo, imprescindível à segurança da sociedade ou à segurança do Estado. Legal? Isso porque, quando nós estivermos diante desses projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento científico, há ali um interesse do Estado, uma necessidade do Estado de resguardar o sigilo daquelas informações. Imagine só, por exemplo, imagine só que eu tenho lá nas Forças Armadas, está sendo gestado, está sendo concebido ali um novo projeto de desenvolvimento das fronteiras, de desenvolvimento ali de um algoritmo ou desenvolvimento de um software para defesa das fronteiras brasileiras. Então, de algum modo, é necessário que aquele projeto de pesquisa, ele fique ali guardado e trancado às 7 chaves. Legal? Então, não teria o cidadão o direito a acessar aquele tipo de informação. Legal? Então, de novo, né, para que fique realmente registrado aí na mente de cada um de vocês, esse direito de acesso à informação não compreende o acesso a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do Estado, nos termos lá do 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Legal? O que mais? Vamos já caminhando aqui para o final desse bloco da nossa aula e nós vamos já cair direto lá no artigo 9º da LAI, que vai nos trazer os instrumentos de acesso à informação. E vai nos trazer ali, principalmente, três instrumentos de acesso à informação. O primeiro deles é o Serviço de Informação ao Cidadão, é o famoso SIC. Esse Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, nada mais é do que um canal de comunicação entre a administração pública e os administrados e os cidadãos em geral. Imagine só, hoje em dia, os SICs eles são viabilizados por meio de portais na internet, mas imagine só se nós voltássemos ali 50 anos no tempo, esse Serviço de Informação ao Cidadão seria o quê? Um balcão, um protocolo ali de um órgão público. De um lado chega o cidadão, do outro lado nós temos os agentes públicos. Legal? E o cidadão chega ali e fala, olha, me esclareça aqui algumas dúvidas, me informe aí sobre estas informações que eu estou necessitando. Eu quero fazer aqui um requerimento para acessar uma informação aí do seu órgão. Então, é justamente por meio do SIC que eu vou apresentar esse requerimento. É justamente por meio do SIC que eu vou checar como é que está a tramitação desse meu pedido, desse meu requerimento de acesso à informação. Tá legal? Então, o SIC é o canal de comunicação entre o cidadão e a administração pública para esclarecimentos, e provimento, disponibilização de informações. Tá legal? Aquelas informações que dependem de solicitação. Legal? O que mais? Eu posso dar acesso às informações por meio de audiências públicas, por meio de consultas públicas. Legal? Ah, Daldi, qual que é a diferença aí entre audiência e consulta? Pessoal, normalmente, a consulta pública se dá ali por meio documental, por meio eletrônico. Então, vai lá, por exemplo, a ANEEL e publica ali no seu site uma minuta de uma resolução e submete essa minuta a uma consulta pública. Ela diz lá, olha, nos próximos 60 dias, esse documento vai ficar disponível aqui na internet para que vocês consultem ele e ofereçam críticas. Por outro lado, a audiência pública, em geral, é uma reunião, um evento ali presencial, ocorre ali em uma tarde, uma manhã, aí eu vou colher ali algumas opiniões, eu vou submeter alguns temas a debates, tá legal? Dando ali acesso à informação. Tá legal? Além desses três mecanismos, o SIC, as audiências e as consultas públicas, ali o legislador também deixou a possibilidade para outras formas de participação popular em geral. Então, há uma série ali de plataformas governamentais, uma série de sites do governo que, de algum modo, pretendem viabilizar justamente essa participação popular, este direito, um desses instrumentos do acesso à informação. Tá legal? Galera, para a gente fechar esse bloco aqui, vamos resumir tudo isso que nós falamos. Olha só, nós vamos trazer aqui dois mapas mentais que sintetizam praticamente tudo o que nós comentamos até agora. A Lei de Acesso à Informação é uma norma geral, legal, que alcança todos os entes federativos, ela alcança todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, de um modo geral. Ela alcança, amigos, a administração direta de todos estes poderes, alcança a administração indireta, alcança as entidades controladas pelo poder público, controle direto ou indireto, e alcança as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, não são todas elas apenas as que recebem recursos públicos. E nestas, a transparência fica restrita a parcela de recursos públicos recebidos e sua destinação. O que mais? A lei de acesso à informação nos dá algumas diretrizes importantes. Uma delas é que a publicidade é a regra geral e o sigilo é uma exceção. Ela diz lá que algumas informações devem ser divulgadas independentemente de solicitação, daí nós temos o conceito da transparência ativa. Dentre essas informações estão lá as competências dos órgãos públicos, estrutura organizacional, endereço, telefone, horários, despesas, né, repasses, licitações, contratos, obras, projetos, ações e programas e aquelas respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Isso tudo é feito lá por meio do SIC. O que mais? É obrigatória a divulgação dessas informações por meio de sites na internet, exceto para municípios com até 10 mil habitantes. O acesso à informação, ele é viabilizado por meio do Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, audiências ou consultas públicas, além do incentivo à participação popular. E aqui, amigos, nós encerramos este primeiro bloco de noções gerais sobre a Lei de Acesso à Informação.